União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. Manhã, segunda-feira, hoje, dia 22 de maio de 2017. Nível do Rio Iguaçu com 3 metros e 33 centímetros. Temperatura neste momento na casa dos 14,3 graus aqui no Vale do Iguaçu. Ventos a 1 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. União é Notícia em sua primeira edição já está no ar. Apresentação Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Unidade Móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência Andros Batista, trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Omni Financeira e Metal Tibre. De agora até às 8 horas da manhã, a equipe de jornalismo da Super Rádio União traz para você os principais fatos de hoje. Uma excelente manhã de segunda-feira para você.
União é notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 3 minutos, início de semana. Carla, como é que fica a previsão do tempo para a gente aqui no Vale do Iguaçu? Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. Uma excelente semana para todos nós. E nesta segunda-feira diminuem as condições de instabilidade no Paraná. Nebulosidade entre o norte e leste do estado, as áreas de chuva se afastam na direção do sudeste do país e o oceano. Com isso, a semana começa sem previsão de significativas e temperaturas um pouco mais baixas pela manhã, principalmente entre o sul e Campos Gerais. Também não se espera elevação significativa das temperaturas à tarde de hoje na maioria das regiões. A previsão do tempo para União da Vitória hoje, segundo o CIMEPAR, manhã fria, sol entre nuvens, à tarde também poucas nuvens, o sol deve prevalecer, à noite poucas nuvens. Temperaturas mínimas 8 graus e as máximas não ultrapassam os 19. Vento sudoeste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. 7 horas mais 4 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 5 minutos. Michel Temer disse, se quiserem me derrubem, afirma ao negar de novo a renúncia. Aliados de uma manifesta preocupação com crise, diz que tudo isso é muito ruim para o nosso país. 7-5. Temer em xeque, governo ainda tem condições de se recuperar. Daqui a pouquinho, Marcelo Maltauro conta pra gente. Empresa de submarinos é investigada na França por corrupção no Brasil. Essência de impeachment de Trump nos Estados Unidos é política. Profissionais de outros países precisam enfrentar barreiras culturais. 7-6. Temer põe em dúvida a atuação de Edson Fachin. Ele diz que cogita pedir anulação de todo o processo em que é investigado no Supremo Tribunal Federal por suspeita de corrupção, obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Portalvevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região. Moradores encontram carro usado em assalto a banco em Cruz Machado. Fato foi verificado no dia de ontem. No esporte, jiu-jitsu, Everson Lott é destaque em evento internacional. Setor de segurança pública em Caçador, mulher flagra, estranho dormindo em sua cama. Na política, OAB vê crime de responsabilidade e pedirá impeachment de Temer. Diego Gabrislovski conquista o desafio Serra da Graciosa também no esporte. Ele é a revelação aqui de União da Vitória. Hemodiálise. Clínica adquire novos equipamentos para tratamento aqui em União da Vitória. Corpo é retirado de água na barragem de Foz do Areia. Marcelo Maltauro daqui a pouquinho traz informações do cenário político. Brits Antônio Brits com Falei Tá Falado. Ricardo Silveira traz as condições das estradas do Vale do Iguaçu e região. Jair Nunes, o piloto, traz as últimas 24 horas, setor de segurança pública aqui. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no União é Notícia, em sua primeira edição. 7 horas da manhã, mais 7 minutos.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. O dólar comercial, R$ 3,25 para compra e para venda. Dólar turismo, R$ 3,12 para compra e para venda. O euro, R$ 3,63 para compra e para venda. A libra, R$ 4,22 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas da região. Erva mate folha em barranco, arroba R$ 14,00. Feijão preto tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 120,00. Milho amarelo tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 20,00. Soja industrial tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 61,00. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$ 34,00. Boi em pé, arroba, R$ 138,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,80 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 128,00. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, Núcleo de União da Vitória. 7 horas, 9 minutos.
União é notícia. Giro de notícias.
E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou neste domingo ontem à Polícia Federal uma série de questionamentos sobre as gravações feitas pelo dono do grupo JBS, Joesley Bastati, antes de firmar a delação premiada que serviu de base para a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. A defesa de Temer também enviou os chamados quesitos ao Supremo Tribunal Federal, contendo 15 pontos. Desde que o conteúdo da conversa veio à tona, Temer tem feito críticas e desqualificando as acusações. Ele negou que tenha atendido a pedidos de Joesley e disse não acreditar no que chamou de fanfarronices do empresário, quando este disse que buscava obstruir a justiça. Ao pedir a continuidade das investigações, a Procuradoria-Geral da República garantiu que não há mácula que comprometa a essência do diálogo. O ofício do Ministério Público Federal, endereçado ao delegado Josélio Azevedo de Souza, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, nosso Tribunal Federal, contém 16 perguntas a serem analisadas pela perícia técnica da Polícia Federal. Entre outros pontos, elas questionam o formato do áudio, eventuais interrupções e evidência de que alguns trechos foram editados. 7 e 10.
E 3 alpinistas morreram no final de semana no Monte Everest, e um continua desaparecido, informaram as autoridades locais hoje no balanço mais grave desde a avalanche que deixou 18 mortos há 2 anos. Nos últimos 3 dias, mais de 10 alpinistas foram resgatados da maior montanha do planeta, que tem 8.848 metros de altura, informaram as equipes de emergência. A montanha, conhecida pelo clima imprevisível, fortes ventos e temperaturas extremamente baixas, provocou a morte do alpinista eslovaco Vladimir Estriba, que foi encontrado ontem a poucos metros do topo, informaram representantes do Departamento de Turismo do Nepal. 7 e 11.
O líder do governo no Congresso, André Moura, disse após encontro com o presidente Michel Temer que a crise política instaurada com a delação premiada do empresário da JBS serviu para fortalecer a base aliada. Ele questionou as circunstâncias em que o empresário Joesley Batista gravou a conversa com Temer e classificou a atitude como muito grave. Temer reuniu ministros e parlamentares da base para uma conversa no Palácio da Alvorada neste domingo. Ele voltou a afirmar que não vai renunciar e fez críticas ao seu delator. Em um apelo, pediu para que o Congresso não fique paralisado pela crise e mantenha as votações previstas. 7:12.
E no Open House do Alvorada, conhecido pelo presidente Temer, aos ministros e parlamentares da base aliada, ele reiterou de forma enérgica que vai ficar até o fim, confirmando o que você disse há pouco, Carla, e de que não vai ceder às pressões. Em sua fala, Temer voltou a reconhecer que cometeu um equívoco sem os devidos rituais de segurança ao receber o empresário Joesley Batista. Mas este é meu estilo, lembrou Temer, acrescentando que precisa mudar. Ele disse ser comum receber muitos dos parlamentares depois das 22 horas. E meu regime de trabalho é meia-noite. Uma hora, vocês sabem que eu recebo e falo com todo mundo, disse ontem à imprensa. 7:13.
E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso telefonou no sábado para o presidente Michel Temer para oferecer apoio, recomendar que se mantenha e resista aos ataques que vem sofrendo. Fernando Henrique negou que Temer tenha sugerido sua renúncia, como andou sendo noticiado. Segundo relato de um dos interlocutores de Temer, o ex-presidente afirmou que, em momento algum, disse que ele deveria renunciar. Apesar de, nos bastidores, haver pressão do PSDB para que o partido deixe a base do governo, ao lado do DEM, a conversa serviu para mostrar a disposição de Fernando Henrique em manter a legenda, apoiando a gestão Temer. A reunião entre DEM e PSDB, que estava marcada para o domingo ontem, depois de articulações do governo e de lideranças dos dois partidos, acabou cancelada. Caciques de todos os partidos decidiram comparecer ao jantar de Temer, que foi promovido no Palácio da Alvorada ontem. 7:14.
E o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, vai tentar reverter no Supremo Tribunal Federal a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que na quinta-feira passada suspendeu suas atividades legislativas após virem à tona as delações do empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS. A defesa do parlamentar vai ingressar hoje com um pedido de agravo regimental contra o afastamento. De acordo com o advogado Alberto Toron, não há respaldo na Constituição Federal para que um senador seja afastado desta maneira. 7:14.
E na capital baiana, a manifestação que pede a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas começou por volta das 13 horas na Praça do Campo Grande, centro da cidade. Dali, o grupo seguiu em passeata pela corretória com destino ao farol da Barra na Orla. Centrais sindicais e movimentos populares participaram do protesto. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, participou do ato e disse também que é grave o momento político do país. Ela afirmou que não é hora de falar em nomes, mas de aprovar uma proposta de emenda à Constituição para garantir que o povo escolha um novo presidente. 7:15.
E a ex-presidente Dilma Rousseff não externou o revanchismo ou deleite ao assistir à deteriorização da governabilidade de Michel Temer, homem que a sucedeu no Palácio do Planalto após o impeachment e que acredita que boa parte da responsabilidade pelo golpe que julga ter sofrido. Com quem conversou, Dilma, em tom grave, manifestou preocupação com a escalada da crise política do país. Ela ficou especialmente assustada com os termos da conversa entre Temer e Joesley Batista da JBS. Aliados contam que a petista se espantou com a tranquilidade com que o empresário narrou crimes diante do presidente. Com o agravamento da crise política, Dilma decidiu suspender viagem que faria esta semana para a Inglaterra. Ela prega a convocação de eleições diretas. E a decisão da OAB de pedir o impeachment de Temer agravou a situação política do presidente, admitem aliados. Advogado do PMDBista Gustavo Guedes criticou a velocidade com que a gente tomou esta decisão. 7:16.
E lembrando que o aplicativo do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já pode ser baixado pelos candidatos para acompanhar todas as fases da prova. A plataforma do exame deste ano tem novidades. Agora há uma seção de notícias e o acesso é liberado ao público. Assim, além de pais, professores, os demais podem acompanhar as áreas que não exigem login do participante. Outra novidade é a liberação dos espelhos de redação. O aplicativo, além de ser mais uma forma de contato entre o INEP e o participante, auxilia na organização e cumprimento de prazos relacionados ao Enem. Antes do período das provas, podem ser visualizados dados da situação de inscrição, cronograma, locais de provas e o cartão de confirmação. Após os testes, o aplicativo fornece o gabarito, o tablet individual e o espelho da redação. A função alerta permite ao usuário selecionar sobre quais informações ele quer ser notificado quando ocorrerem atualizações do cronograma. No mural de avisos, o participante pode acessar comunicados oficiais do INEP. Demais dúvidas poderão ser solucionadas na seção Perguntas Frequentes, sempre disponível. O aplicativo é gratuito e pode ser acessado de celulares e tablets, disponível nas plataformas Android e iOS. Para garantir segurança, a recomendação é baixar o aplicativo direto da loja de aplicativos do celular, o Google Play e o aplicativo Store, o App Store, e confirmar se o nome do desenvolvedor é o INEP. Agora, às 7:18, Ricardo Silveira, uma excelente semana para você. Como estão as condições das estradas para esta manhã de segunda-feira? Bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa. A todos os nossos ouvintes, uma excelente semana para todos nós. Falamos ao vivo aqui da BR-476, proximidade do acesso à Ponte Denílson Caramelo e Nanda Vitória, onde o movimento de veículos já é bastante significativo nessas primeiras horas da manhã. Claro que a intensidade maior dos veículos vindos do distrito de São Cristóvão em direção à área central de União da Vitória. Nesse momento, podemos comprovar também uma neblina bastante significativa aqui no Vale do Iguaçu, detalhe esse, né, que reforça a importância de atenção por parte dos condutores de toda a região. Com relação às rodovias aqui do Vale do Iguaçu, ao longo das últimas 24 horas, nenhum registro que impedisse o tráfego normal de veículos. Não houve tanta intensidade, né, ao longo das últimas horas e, neste momento, como frisamos, há uma certa intensidade, claro, não aqui propriamente na BR-476, mas ali no acesso, né, e no acesso dos veículos vindos do distrito de São Cristóvão, como ressaltamos. Mas esse detalhe da atenção com relação à visibilidade, que neste momento não é boa em razão da neblina aqui no Vale do Iguaçu. Voltando com relação às rodovias, tráfego liberado nos dois sentidos, tanto do 476, também 153 aqui no lado paranaense, ou também no lado catarinense, nas rodovias BR-280 e SC-135. portalvevale.com.br, ao longo do dia, atualizando outras informações relacionadas às condições das estradas em toda a região. Volto com vocês para o estúdio e daqui a pouquinho estaremos informando também os resultados do final de semana do Campeonato Brasileiro e outras informações relacionadas ao esporte local. Volto com vocês.
Muito obrigada, Ricardo, pelas informações. Agora, 7:20, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção. Está com obra, pai de tigre. Passe na Herbert, compre produtos tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É tigre para toda obra. Promoção, está com obra, pai de tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo. Posso Poxa. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
O óleo de cozinha é um dos principais poluentes da água. Uma única gota contamina 1.000 litros de água potável.
Para evitar que esse produto seja descartado de maneira incorreta, os deputados estaduais analisam um projeto de lei que obriga estabelecimentos comerciais a oferecerem postos de coleta de óleo de cozinha.
A regra valeria para locais que vendam mais de 500 litros de óleo por mês. A proposta prevê multa para quem não cumprir a medida.
Também está em análise o projeto de lei que proíbe o uso de pneus inteiros como barreira de proteção contra colisão em pistas de kart, autódromos, estacionamentos e garagens.
A intenção é impedir o acúmulo de água parada que possa servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Sete horas da manhã, mais 24 minutos, já estamos de volta com União é Notícia, em sua primeira edição. 14,1 graus é a temperatura neste momento aqui no Vale do Iguaçu, 3 km por hora são os ventos e umidade relativa do ar em 100%. No primeiro bloco, Carla falou sobre o aplicativo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e eu trago aqui para você e para o ouvinte as informações sobre as inscrições, que se encerraram na sexta-feira. Terminaram às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira e, segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Nacional, 6 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram para o exame. O órgão não informou o volume total de inscrições efetuadas até o fim do dia e o INEP esperava 7 milhões e 500 mil pessoas que participassem dessa edição do Enem. Os dados consolidados serão divulgados no próximo dia 30 de maio, 7h25.
E os advogados do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, devem apresentar ao Supremo Tribunal Federal, até amanhã, terça-feira, um pedido para que o parlamentar retorne ao mandato. Aécio foi afastado do cargo por determinação do ministro Edson Fachin na última quinta-feira. Além de determinar o afastamento do cargo, Fachin proibiu o parlamentar de deixar o país e impediu Aécio de manter contato com outros investigados no inquérito. A Procuradoria-Geral da República pediu também a prisão do Tucano, que foi negado pelo ministro. Para a defesa do senador, o afastamento de Aécio do mandato não tem respaldo legal. A defesa da irmã dele, Andréia Neves, presa na última quinta-feira, também deve entrar amanhã com um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal. 7h26.
E a ex-ministra Marina Silva criticou a postura do presidente Michel Temer de não esclarecer a gravidade do que foi divulgado e usar um método de desqualificar o acusador. Marina defendeu ainda a cassação da chapa Dilma e Temer no Tribunal Superior Eleitoral como melhor caminho no momento. Sem citar as eleições diretas, Marina escreveu que neste momento a cassação da chapa Dilma e Temer no TSE é o melhor caminho. Caso a chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e de Temer nas eleições presidenciais de 2014 seja cassada na Corte Eleitoral, a escolha do novo presidente poderia ser através de eleições diretas, se por um lado a Constituição Federal determinar esta situação. 7h27.
E avançam as negociações para a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar em Santa Catarina. A intenção é levar tecnologia de ponta para os agricultores do estado como forma de aumentar a competitividade no meio rural. O programa SC Rural está à frente desse projeto e terá o Banco Mundial como parceiro. O Núcleo de Inovação Tecnológica terá o desafio de aproximar os investidores, as pequenas e médias empresas que desenvolvem as tecnologias de baixo custo e pretende ofertar estas tecnologias a baixo custo. Esta será uma das 8 iniciativas mundiais apoiadas pelo banco e a única com foco em tecnologias voltadas para a agricultura familiar. A equipe do SC Rural já realiza reuniões com instituições públicas e privadas que podem contribuir para a implantação do núcleo do estado. O projeto já está sendo desenhado há um ano. A equipe já pensa também nas estratégias para que essas tecnologias possam ser incorporadas pelos agricultores nos seus processos de produção. 7h28.
União é notícia. Os fatos que movimentam a Secubrânsica estão aqui no União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 28. Início de semana, trazemos agora o resumo do final de semana, últimas 24 horas, 48 horas do final de semana, setor de segurança pública. Jair Nunes, o piloto, já está por aqui. Movimentado, piloto, bom dia.
Bom dia, bota resumo nisso, senão a gente ia ficar aqui até meio-dia falando, viu, Vanessa? Bom dia, Vanessa, bom dia, Carla. Amigos do União Notícia, primeira edição. Olha, eu recebi aqui, Vanessa, um comunicado de alguns representantes de dois bairros aqui do distrito de São Cristóvão. Um deles é o São Brás, o outro é Nossa Senhora da Salete. Esses representantes vão entrar em contato hoje com a Polícia Civil de Ana da Vitória para o registro de um boletim de ocorrência por causa de um problema que se tornou como é que eu posso dizer? Se tornou um verdadeiro caos no distrito de São Cristóvão nesse final de semana. Estou falando da coleta de lixo reciclável. Segundo informações desses representantes, o pessoal passou lá e amontou o lixo, como de praxe, para passar o caminhão na sequência e levar o lixo embora. E não foi o que aconteceu. O lixo ficou lá sábado, ficou domingo, parte deles esparramado por cães ou por outros curiosos que gostam de virar lixo. E depois, outras pessoas que fazem a coleta do produto reciclável por conta apareceram lá e coletaram só o que era bom para eles. Então, quer dizer, se você for para o distrito de São Cristóvão agora, está um emaranhado, um amontoado de lixo. E o pessoal, indignado, diz que vai registrar um boletim de ocorrência contra a empresa que faz a coleta do lixo reciclável. E querem medidas imediatas para desobstruir as calçadas, enfim, as ruas do Distrito de São Cristóvão. Citaram até algumas ruas aqui: Deputado Antônio Babi, Petro Maclive, Dom Manuel Delbó, próximo ao Melvin Jones, Wilkes Correia, aquela principal que liga lá o distrito ao bairro Lagoa Dourada. Então, vamos prestar atenção e ver qual é a movimentação oficial por parte das autoridades, que tem que cobrar da empresa responsável e da própria empresa em recolher o lixo e explicar por que não foi recolhido o lixo reciclável durante o final de semana. Então, virou caso de polícia o negócio. Corpo de Bombeiros, nas últimas horas, duas ocorrências só em Unha da Vitória, às 2 horas e 32 minutos da madrugada de hoje, na rua Fernando Caos, no bairro São Sebastião, situação aqui de agressão, e também às 15 horas e 40 de ontem, deslizamento na rua Pedro de Seu Machuque, no bairro Bom Jesus, aqui em União da Vitória. Demais informações, tivemos aqui uma situação de placa clonada, que é outra coisa que vira caso de polícia. Olha, presta atenção, Carla. O cidadão tem um Citroën DS3 Turbo 165 M6. E ele recebeu uma multa do radar fotográfico de um veículo Volkswagen na cidade de Goiânia, em Goiás. Sabe onde ele não esteve? Então ele está registrando o fato aqui para poder justificar que a placa é dele, mas o carro não é dele. Tivemos aqui outra situação. Uma mulher, ela entrou em vias de fato, saiu no braço com um homem lá em São Cristóvão, na rua Desembargador Joaquim Penedo Monteiro, no Cidade Jardim, devido ao pagamento de um programa sexual. Conforme declaração do homem que acusou essa mulher, eles foram nhanhar e tudo certo, né? Vira os olhos pra cá, furunfa pra lá e tudo certo, né? No final das contas, ele foi meter a mão na carteira pra pagar a mulher. Cadê o dinheiro? Segundo ele, ele tinha R$250 na carteira e a mulher, durante o ato sexual, ou quando, afanou o dinheiro da carteira dele. Resultado, chamaram a polícia, né? Já que os dois estavam saindo no braço lá, e a polícia chamou outra policial feminina para bater o brinde da cidadã lá, né? Fazer a revista. Não é que acharam os 250 contos, rapaz. Então, foi todo mundo para a delegacia de União da Vitória. Um outro golpe esquisito aqui, provavelmente é uma medida para esquentar um outro golpe. Veja só, uma mulher recebeu uma ligação de um elemento que diz que era de uma empresa de telefonia celular. Ele falou assim: sabe a recarga premiada? Você ganhou aqui R$30 mil da promoção. Mas você vai ter que depositar um envelope de cheque vazio, no valor de R$17.937. A mulher falou: graças a ter injeção de baixa língua. Foi lá e depositou o envelope vazio com R$17.937 na Caixa Econômica Federal. Depois disso, ela recebeu mais três ligações para fazer a mesma coisa em outros bancos. Bom, ela ficou se perguntando, né? Porque foi até a loja e o pessoal falou assim: a promoção realmente existia em janeiro desse ano e já acabou. Então ela resolveu comunicar o fato à polícia, dizendo que caiu num golpe que não levou dinheiro dela. Mas deve ter esquentado algum outro golpe desse negócio de fazer depósito falso com... Eu já vi bastante gente que precisava fazer saldo médio, depositar lá envelope com uma determinada quantia nominada e não ter nada dentro do famoso envelope. E foi o que aconteceu aqui. Mas está registrado, não sei para que vai servir isso, mas está registrado. Tivemos aqui um acidente na Avenida Paula Freitas com três pessoas. O veículo tombou no canteiro. Duas foram conduzidas até o hospital regional. Após identificada a condutora, a mulher, foi submetida ao teste lá do bafômetro e quase quebrou o bafômetro, viu? Ela foi conduzida à 4ª STP para as providências legais. Uma mulher aqui também disse que no último dia 19 deu um checão para o seu marido comprar produtos alimentícios para a filha do casal. Só que o homem trocou o cheque e torrou tudo a grana. Daí ela foi reclamar com o elemento e ele discutiu com ela, segurou a criança, entregou na presença da equipe policial. Durante o atendimento houve discussão entre o padrasto e o biológico, né? O autor diz que vai dar uns tiros durante, diante dos fatos. Foi todo mundo parar no xilindró de União da Vitória para se explicar quando alega. É, temos também aqui situação de uma mulher que, você veja como a garganta é importante na vida de uma pessoa, e a voz também. Chegou um elemento a assaltar uma comerciante lá em São Cristóvão, e ela abriu um jacaré que quebrou todos os vidros da vizinhança. Deu um grito lá, e o assaltante se assustou e deitou a cadeia com destino ignorado. Mas ele estava indo em direção ao posto de gasolina, segundo os gritos da mulher, interpelaram ele lá na frente. Bateram o brinde dele lá no posto de gasolina, chamaram a polícia, ele foi preso por tentativa de assalto. Temos mais aqui para encerrar a situação de um veículo Honda Civic branco utilizado por bandidos, ou supostamente, né, por bandidos, no assalto na agência do Banco do Brasil em Cruz Machado. Pois bem, ele foi localizado ontem, mais ou menos 5 quilômetros do centro do município. Moradores da localidade encontraram o veículo abandonado e sem placas no meio do matagal. Polícia Militar de Cruz Machado foi acionada pelos moradores, a equipe de União da Vitória também. A perícia será feita no veículo com o objetivo de colher informações a respeito dos envolvidos no assalto à agência. Mas não vai achar nada, viu? O pessoal fez a limpa no carro, acho que limpou com cotonete até para a polícia não descobrir nada. O carro estava só escondido no meio do mato. Dona Carla e Dona Vanessa, são essas as principais informações do começo de semana? Teria muito mais, mas como eu disse, o tempo é curto, né? 7:36, um abraço, bom dia, bom início de semana.
Ótima semana, piloto, para você. E agora vamos ouvir Brits Antônio Brits com o comentário Falei, Tá Falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Primeiro nome na lista sucessória do país, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não nasceu em solo pátrio. Filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, Rodrigo Filinto Ibarra e Pitácio Maia nasceu em Santiago, no Chile, em 1970. À época, o pai estava exilado no país vizinho, vítima da ditadura militar. Como foi registrado no consulado do Brasil, Maia é considerado brasileiro nato. Numa eventual renúncia, o impeachment de Michel Temer será a 47ª pessoa a envergar a faixa presidencial em 128 anos da República. Atualmente, no quinto mandato de deputado, Maia se elegeu pela primeira vez aos 28 anos. Aos poucos, com habilidade para conduzir articulações políticas, ganhou respeito e destaque no Congresso, onde ocupou duas vezes o posto de líder do DEM. Em 2015, contudo, teve dificuldades para renovar o mandato, tendo a pior votação de sua trajetória. 53.167 votos fizeram dele somente o 29º entre 46 parlamentares eleitos pelo Rio de Janeiro. Na ocasião, declarou ter gasto 2.300.000 na campanha, dos quais 550.000 foram doados pelo banco BMG, onde trabalhou em 1990. Maia também recebeu 100.000 da JBS, empresa cuja delação dos sócios provocou a crise política que atinge Temer. Apelidado de Botafogo no sistema clandestino de propinas da construção de Brecht, Maia é alvo de dois inquéritos na Lava Jato. Num deles é acusado de receber 350.000 em 2008, para financiar campanhas do DEM. Dois anos depois, receberia mais 600.000, desta vez destinado à candidatura do pai ao Senado. Na segunda investigação, o Ministério Público Federal sustenta que ele recebeu 100.000 em 2013 para colaborar na aprovação da medida provisória 613. A medida provisória desonera a aquisição de matéria-prima para a indústria química e área de atuação da Braskem, empresa controlada pela Odebrecht. Sucessor de Eduardo Cunha na presidência da Câmara, Maia foi bastante prestigiado pelo PMDBista. Recebeu a relatoria de projetos relevantes, como a reforma política. À época, manifestou posição contrária ao voto em lista, sistema que passou a defender com ênfase desde o início do ano, após a retirada do sigilo das eleições do executivo do Odebrecht. Ex-bancário, Maia atuou no financiamento Icatu nos anos 90, mas não concluiu a faculdade de economia, que começou a cursar na Universidade Cândido Mendes. Preferiu ingressar na política ao assumir, em 1997, a Secretaria do Governo da Prefeitura do Rio, época administrada por um aliado do seu pai, o prefeito Luiz Paulo Conte. Influente no DEM, foi um dos maiores entusiastas do sepultamento do antigo PFL, sigla criada em 1985 de uma dissidência do antigo PDS, partido em sustentação do regime militar. Em 2007, quando defendeu uma ampla renovação na legenda, então vista como fisiológica, o deputado não só liderou a adoção do nome Democratas, como acabou aclamado como novo presidente nacional. Apesar de liderar o chamado grupo jovem do partido, Maia tem posições conservadoras por costumes e liberais na economia. É contra a legalização da maconha, o aborto e o casamento de pessoas do mesmo sexo e a favor da redução da moralidade penal. Defende a redução da carga tributária e o menor participação do Estado em setor estratégico da economia. Ao disputar o comando da Câmara no ano passado, conquistou apoio de partidos de oposição e tradicionais adversários do DEM, como o PDT, PCdoB e PT. Chegou a cogitar um suporte à candidatura, mas acabou recuando. Embora contasse com a simpatia do Planalto, Maia derrotou o candidato governista Rogério Rosso. Casado desde 2005 com Patrícia Vasconcelos, filha do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, Maia tem 4 filhos, 3 meninos e 1 menino. Chorão, confesso, tomou 3 calmantes para não conseguir evitar as lágrimas ao fazer o discurso da vitória, analisado pela ótica do atual turbilhão político, que lança incerteza sobre os rumos do país, suas palavras finais no pronunciamento sobre profética caso venha assumir a presidência, ele disse o seguinte: sei que estou pronto para navegar nessa tormenta que passará. A Câmara, o Congresso e o Brasil são maiores que qualquer crise. Falei e tá falado.
União é notícia.
7 horas da manhã, mais 43 minutos. Temperatura neste momento na casa dos 14,1 graus. Ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 100%.
Política.
Conversamos agora com Marcelo Maltauro, trazendo o cenário político. Marcelo, o assunto ainda é toda esta situação envolvendo Michel Temer. E o governo ainda tem condições de se recuperar, Marcelo? Bom dia para você.
Olá, Vanessa Assistência. Muito bom dia. Bom dia, companheiros aqui da casa, o Jair Nunes, o piloto, a Carlos Willis, também o Ricardo Silveira conosco. E um bom dia especial aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusor União, que nos acompanha pela FM Verde Vale. Muito obrigado pelas suas preferências. Nós temos uma boa semana, né, Vanessa? Tenhamos aí sucesso nas nossas atividades e saúde para seguir a nossa vida. Pois é, Vanessa, é a grande pergunta que todo brasileiro faz neste momento. Michel Temer tem, fica ou não no cargo, tem condições, permanece ou não no posto como presidente da República. O presidente no final de semana esteve articulando uma série de reuniões, uma série de encontros, inclusive ontem à noite estava previsto um encontro às pressas por volta aí das 19 horas e 30 minutos, o que acabou não ocorrendo em virtude do baixo quórum, a baixa adesão de lideranças presentes em Brasília para essa reunião de emergência convocada pelo presidente Michel Temer, que queria discutir ontem à noite, regado aí a um vinho, quem sabe, comer um queijinho, para tentar debater as ideias no terreno político que está efervescendo nesse momento. Mas o encontro foi cancelado justamente por isso. Tradicionalmente, os políticos, os deputados especialmente, os senadores, costumam retornar para a capital federal somente na segunda-feira pela manhã, segunda-tarde, já que há somente sessões deliberativas a partir das terças-feiras. Então, com isso, não se ouve o encontro que estava sendo organizado, e justamente para isso, Vanessa, Temer pretende reagrupar a tropa, já deu o tom no sábado, depois do almoço, em um rápido pronunciamento, em rádio e TV, uma cadeia de rádio e TV que foi formada, e disse que não sai do cargo, bateu o pé, fica sentado na cadeira até que tudo se esclareça. Segundo ele, não há muito o que se esclarecer. Tudo não passa de uma grande armação feita, proposta através de delações premiadas, empresários, segundo ele, estão mantendo relações espúrias com outros políticos que não ele. A situação de Michel Temer é grave, gravíssima, está por um fio, mas o governo conseguiu dar uma respirada, a verdade é essa, de sexta-feira para cá. Está por um fio o mandato do presidente Michel Temer, mas após aí a revelação de que os áudios teriam sido mexidos, remexidos, cortados, adulterados, o presidente conseguiu dar uma respirada e existem agora uma série de suspeitas em relação às gravações que foram feitas pelo empresário delator. Tudo isso está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente do ministro Edson Fachin, que vai dar a palavra final, vai dar o apito final aí em campo no curso desta semana, se Temer segue ou não como presidente da República. Vamos ao Jefferson Nunes e na sequência vamos falar um pouco sobre a possibilidade das eleições indiretas, no caso do presidente ser afastado, cassado ou impedido de continuar exercendo o mandato. Jefferson Nunes, bom dia, coloca no ar as informações.
Ótimo dia para você, Marcelo, a Vanessa, a todos os ouvintes que estão conosco. Desejo um bom início de semana. Semana que começa com bastante neblina aqui na capital do estado, depois de um domingo muito chuvoso. A gente não teve um minuto praticamente de trégua aqui da chuva na capital do estado durante o dia de ontem. Durante a madrugada a chuva foi embora, depois dela a neblina, e a previsão é de que o sol apareça depois de que essa neblina se dissipe na nossa região. Neblina, aliás, que faz com que os aeroportos nesta manhã de segunda-feira estejam fechados para pousos e para as decolagens. Temperatura agora de 13 graus, máxima prevista para hoje de 21. Termina na sexta-feira desta semana a campanha de vacinação contra a gripe no Paraná. Devem ser vacinados idosos, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, entre outros grupos. Até o fim da semana passada, 74% do público-alvo havia sido vacinado, o que representa a aplicação de 2 milhões e 200 mil doses. Outro destaque de hoje é que as transferências de recursos de ICMS e de IPVA feitas pelo governo do Paraná aos municípios tiveram um aumento de 14% nos primeiros 4 meses deste ano. Ao todo, foram transferidos 3 bilhões e 870 milhões de reais de janeiro a abril, aumento de 490 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Esses são os nossos destaques de hoje. Claro, a gente volta com vocês, sempre falando ao vivo da capital. Amanhã, um abraço e ótima semana a todos.
Está certo. Um abraço aí ao Jefferson Nunes. Muito obrigado pelas informações. Alegria de uns, tristeza de outros. Abrindo aqui o jornal Folha de São Paulo de hoje, Vanessa, contemplo de que o senador Aécio Neves, bastante citado, bastante enrolado aí nas últimas declarações, está abandonando o cargo de colunista da Folha. Semanalmente, Aécio escrevia na Folha de São Paulo e hoje o último artigo que está escrito. Uma espécie aí de desabafo de Aécio Neves em relação, segundo ele, às investidas que sofreu nos últimos dias, que são inverídicas por conta do empresário Joesley. Cita aqui, por exemplo, parece que o valor que ele teria recebido, 60 milhões a título de propina, é exatamente o valor que a JBS contribuiu em campanha político-partidária oficialmente para seu partido PSDB nas últimas eleições. Mas, enfim, a exposição, o choro, a explicação, a fala de Aécio Neves está escrita na Folha de São Paulo de hoje, para quem desejar se aprofundar mais neste caso, neste assunto. Alegria vem aí para o chamado Botafogo, que é o presidente da casa, Rodrigo Maia, e tem esse apelido porque é torcedor ferrenho do Botafogo lá no Rio, e atualmente preside a Câmara dos Deputados. Poderá ser ele sim um novo presidente da República, caso o presidente Michel Temer sofra um processo de impedimento ou até mesmo renuncie. Mas isso depende de interpretação judicial, muita discussão ainda em embaixadores. Mas outro que tem grande chance, Vanessa, se as eleições forem indiretas, é o senador pelo estado paranaense Álvaro Dias. Álvaro deu uma série já de entrevistas falando que podemos, quem sabe, seremos, né, inclusive para emissoras de rádio. Eu acho que, se não me engano, na Itatiaia, final de semana, ou na Tupi, eu vi uma entrevista rápida do senador Álvaro Dias, dizendo de que está com seu nome à disposição para tentar ajudar o Brasil nesse momento grave. Álvaro disse que a saída de Michel Temer, para ser mais honrosa, até mesmo pelo seu currículo, deveria ser pela renúncia. Deveria encaminhar uma carta ao Congresso Nacional e deixar as funções, para que tudo fluísse normalmente e mais rapidamente. Ele também comentou, muito importante a fala do senador Álvaro Dias, sobre a ação que tramita lá no Tribunal Superior Eleitoral e pede a cassação da chapa Dilma Temer, que está em estado bem adiantado, inclusive já com o ok do relator para a cassação. Segundo ele, também seria uma solução boa nesse momento, tranquila para a saída de Michel Temer. Aí nós teríamos as eleições indiretas, ou seja, o Congresso escolhendo o novo presidente. Álvaro Dias, que também já foi governador do estado do Paraná, diz que, segundo ele, estaria preparado para um momento como esse, de muita turbulência política, enfrentar com um pulso firme o comando do país por um período de aproximadamente 13 meses. E é o que acontece lá em Brasília nesse momento. Faltam para as 8 horas, 8 minutos. Qualquer momento poderemos voltar, ou com outras informações sobre uma nova ação policial federal, ou com renúncia de quem quer que seja, ou com delações premiadas, ou até mesmo com novas investigações em curso por conta da Polícia Federal. Ninguém sabe o amanhã. Bom dia.
Ok, Marcelo, um ótimo dia para você. Mais um rápido intervalo comercial e já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai!
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Parte com título de regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3532-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 54 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. Atualizando o nível do Rio Iguaçu para você com 3,33 metros e temperatura na casa dos 14,1 graus.
Esporte.
Com você, Ricardo Silveira, 7 horas da manhã, mais 55 minutos.
Tá certo, Vanessa e ouvinte, destacando a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, rodada de número 2, que foi aberta no sábado com a vitória do Santos pelo placar de 1-0 diante da equipe do Coritiba, atuando no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Outro jogo de sábado, a equipe da Chapecoense venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0, atuando na Arena Condá. O Flamengo fez 3-0 na equipe do Atlético Goianiense. Ontem pela manhã, o Vasco venceu o Bahia pelo placar de 2-1. O Fluminense assumiu a liderança do campeonato e venceu a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 2-1, atuando fora de casa, atuando na Arena Independência em Belo Horizonte. Outro jogo de ontem pelo Campeonato Brasileiro, que conduziu o vencedor à liderança do Campeonato Nacional, foi em Curitiba. O time do Grêmio garantiu uma vitória importante diante do Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. 2-0 então para o Grêmio nos critérios de desempate e saldo de gols. O Grêmio está na frente do Fluminense, mas ambas com 6 pontos ganhos. Ainda ontem pelo Brasileirão, o Corinthians venceu a equipe do Vitória da Bahia pelo placar de 1-0. O Botafogo fez 2-0 na Ponte Preta, Sport e Cruzeiro empataram por 1-1. Hoje, no complemento da rodada, o São Paulo recebe a equipe do Avaí às 8 da noite, tá? No estádio do Morumbi, em São Paulo. Com relação ao esporte local, a equipe de Bituruna, a DAB Futsal, foi derrotada mais uma vez pelo Campeonato Paranaense Chave Bronze. Jogando no sábado, na cidade de Dois Vizinhos, a equipe biturunense foi derrotada pelo placar de 5-4. Com isso, caiu para o quinto lugar na classificação geral do grupo B. No esporte local ainda, destaque para a jornada esportiva das ABBs. Durante o final de semana, várias modalidades esportivas envolveram atletas de 11 ABBs da micro-regional de Curitiba. Um dos destaques foi a ABB de Nona Vitória, vencedora na categoria, na modalidade do voleibol. Em razão do mau tempo, diversas competições esportivas acabaram sendo canceladas e terão suas novas datas divulgadas ao longo da semana. Lá no portal vevag.com.br/esportes, você pode ter acesso às informações e conferir quais as competições canceladas durante o sábado e também o domingo. Vanessa, segue você com as informações.
União é notícia. Giro de notícias.
Agora 7:58 e a semana de segurança com energia elétrica tem início hoje, segunda-feira, mobilizando um batalhão de voluntários em visitas a canteiros de obras, cooperativas, lojas de materiais de construção e maquinários agrícolas, escolas e locais públicos com grande circulação de pessoas. A campanha da Copel busca prevenir os acidentes com choque elétrico, abordando as principais ações de risco na construção civil, na área rural, durante a poda de árvores, ao instalar antenas, e empinar pipas, e também ao tentar furtar energia por meio de ligações clandestinas à rede elétrica. Conheça agora as principais informações que serão divulgadas durante esta campanha que inicia hoje. Na área rural, mantenha atenção à rede elétrica ao usar máquinas agrícolas, aguardando distância para evitar acidentes durante o deslocamento ou manutenção do maquinário. Os estais ou os fios que auxiliam na sustentação do poste nunca devem ser retirados. Outra orientação diz em respeito ao correto aterramento das cercas elétricas, a distância entre o sistema de irrigação e a rede elétrica, além da prevenção de queimadas. Ao construir ou reformar, mantenha a distância segura da rede elétrica, principalmente ao movimentar materiais metálicos, como de farra, ferro e arames. Consulte sempre um profissional capacitado para esse tipo de serviço e, sempre que preciso, entre em contato com a Copel. A distância mínima recomendada para trabalhos sem intervenção entre obra e rede elétrica é de 5 metros. Poda de árvores também é um serviço que deve ser realizado somente por profissionais preparados e qualificados. Não plante árvores de grande porte próximo à rede elétrica. E se for preciso podar galhos perto da rede, entre em contato com a Copel. Oriente as crianças e jamais a usar materiais metálicos ou cerol na confecção do brinquedo. E caso a pipa fique presa à rede elétrica, não tentar resgatá-la. O ideal é brincar sempre longe dos fios da energia elétrica. Ao instalar, consertar antenas, cuidado também com a rede elétrica. Escolha um lugar afastado dos fios da rede e procure efetuar o serviço quando o tempo estiver bom. Caso a antena caia nos fios, nunca tente segurá-la ou recuperá-la. 8:00.
E uma oportunidade de emprego nesta quinta-feira, a Petrobras vai abrir as inscrições para o seu programa de estágio, com 340 oportunidades imediatas, espalhadas por cidades em todo o Brasil. Apenas para estudantes de engenharia, são 160 vagas, segundo o edital. O programa é voltado para estudantes de nível médio, técnico e também superior. E os interessados em participar da seleção podem se inscrever pelo site do CIEE. O prazo de inscrições, no entanto, não é longo. Termina dia 26, apenas 12 dias depois do início. 8 e 1.
Vamos às loterias, Vanessa. O resultado do sorteio da Quina, concurso 4.388, do dia 20, acumulou. Confira os números sorteados agora. 9, 20, 23... 38 e 46, repetindo 9, 22, 20, 23, 38 e 46. A estimativa de prêmio do concurso de hoje, dia 22, é de R$2.800.000. O resultado do sorteio da Mega Sena, do concurso 1932, do dia 20, também acumulou. Confira os números 10, 16, 21, 29, 44 e 55. 10, 16, 21, 29, 44 e 55. A estimativa de prêmio do próximo concurso, dia 24, é de R$34 milhões. Aposte e boa sorte. Vanessa, 8 horas mais 2 minutos. Uma excelente semana para você, para os ouvintes. Nos encontramos logo mais ao meio-dia com a segunda edição do União é Notícia.
Até lá então, Carla. E amanhã teve geada em algumas localidades aqui do estado do Paraná. Há poucas nuvens e o mesmo panorama se repete no período da noite. Também poucas nuvens. A mínima é de 8 graus e a máxima não deve ultrapassar os 19 graus hoje aqui no Vale do Iguaçu. Nível do Rio Iguaçu com 3 metros e 33 centímetros. Temperatura neste momento aqui no Vale, 14,1 graus, ventos a 2 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. União e Notícia em sua primeira edição vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você, obrigada pela sua sintonia. União e Notícia em sua segunda edição será apresentado ao meio-dia aqui na Super Rádio Difusora União. Grande abraço para você, até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.